Muito boa tarde a todos, eu agradeço o convite da tua audiência, cumprimento todos os presentes, especialmente a organização, e muito especialmente a todos aqueles que se preocupam naturalmente com o direito de autor, além dos meus companheiros de mesa. Eu venho falar de uma espécie de classe em decadência, que são os autores de texto, os autores que escrevem e os editores de texto. Os autores de texto são um bocadinho peças fora de moda. É preciso dizer que eu, antes de concluir, porque são 10 minutos e, portanto, desde que se começa-se a concluir, eu sou um pessimista do ponto de vista antropológico, sou um cético do ponto de vista filosófico. Tirando isso, acho que é um tempo maravilhoso que estamos a viver, de democracia, de descobertas, de possibilidades, de acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, um século perigoso, rápido demais, desumano, marcado pela desconfiança, marcado pela desvalorização do conhecimento e pela vitória permanente, diária, da vulgaridade. Lamento estar a acabar com estas coisas. Mas alguém tem que o fazer. Como diriam os meus amigos chineses, quando se referem a um futuro tumultuoso, indesejado e indesejável, estamos a viver tempos interessantes. Não é? Esta ideia dos tempos interessantes. Conflito, entra em conflito, com uma perspectiva claramente otimista, que quase toda a gente tem, inclusive eu, quando me distraio, acerca do papel da internet, do papel das plataformas digitais, dos tabs, de tudo aquilo que estão à nossa disposição e que nos permitem vestir a pele de pessoas extremamente civilizadas. Eu queria... Eu falo-vos deste lado dos autores de texto, autores de textos literários, que são os mais fora de moda. Advirto-vos que são aqueles que ninguém paga quando lê numa biblioteca, por exemplo. Que é uma injustiça. Somos uma velharia. Eu queria chamar a vossa atenção, por falar em velharia, para o facto de dia 12 de maio terminar na Biblioteca Nacional uma exposição tem um título maravilhoso, chama-se a exposição Letra Perfeita e Clara que se pode ler sem óculos. Todos nós, os caixa de óculos, estamos convidados a esta exposição. É uma exposição que assinala os 550 anos da morte de Gutenberg. A invenção da tipografia deve ser para aqui chamada. Nós hoje, há cerca de 15 dias, o Serviço Nacional de Saúde Inglês determinou, enganamos, só agora pus o cronómetro a contar, portanto este período foi de graça. O Serviço Nacional de Saúde Inglês lançou um alerta terrível sobre fenómenos de artrites que ocorriam em crianças e jovens, adolescentes, até aos 14, 15 anos, devido ao facto, primeiro, de essas crianças e jovens já não apertarem os sapatos, primeiro. Depois de não escreverem, não usarem lápis e caneta e de usarem antes tablets e ecrãs. E, portanto, estarem a desenvolver uma série de problemas físicos nos jovens. Isto é grave. Isto não acontecia com a tipografia. Como sabem, um livro demorava, a Bíblia, por exemplo, demorava um ano a ser publicado. Caratéria, caratéria. A invenção da tipografia é um momento absolutamente marcante, porque coincide com a invenção dos direitos de autor. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Antes disso, havia uma cópia, havia outra cópia, havia 5 cópias, 10 cópias, 100 cópias. Eram pagas. A primeira cópia era paga, as outras não. Com a tipografia, passamos a um momento completamente diferente. O segundo passo da história dos direitos de autor, e o mais decisivo, se me permitem, é dado quando Samuel Johnson, o grande Dr. Johnson, um intelectual prodigioso, um dos primeiros profissionais das letras, pronuncia a sua grande declaração que se chama Nós, autores. Quando ele diz nós, autores. Mais do que uma espécie de declaração sindical ou cooperativa, de classe, o que Johnson anuncia, estamos no século de Shakespeare, a seguir ao século de Shakespeare, ele anuncia uma época em que os autores têm qualquer coisa a dizer sobre aquilo que produzem, sobre os seus direitos. Em primeiro lugar, têm direito ao reconhecimento do seu trabalho e da sua autoridade. Ou seja, aquilo que o autor escreve é aquilo que o autor escreve, não é aquilo que outro editor escreve no seu nome. Em segundo lugar, lamento informar, tratava-se do direito à remuneração. Ou seja, uma remuneração justa por esse trabalho. O Samuel Johnson foi um dos primeiros trabalhadores intelectuais nestes termos modernos, na medida em que ele escreveu uma biografia de Shakespeare, ele coordenou a publicação das obras completas de Shakespeare, recebeu adiantamentos prodigiosos de direitos de autor para escrever um dicionário, que ele atrasou o quanto pôde, porque, como um profissional das letras deve fazer, não é? Ou seja, Johnson queria, na verdade, vender livros e queria direitos de autor porque tinha vícios caros. E juntamente com os vícios, é preciso lembrar que juntamente com os vícios de Johnson, que eram a bibliofilia, o álcool, a boémia, uma boa comida, a boa casa, havia, a partir dessa altura, muita outra gente com vícios ligada aos direitos do autor de Johnson. Os impressores, os gravadores, os fabricantes de papel, os fundidores, os livreiros e os editores. No fundo, no centro de tudo, estava uma coisa essencial, que era a obra. Deixem-me só contar uma história. Há uns anos, eu dava aulas na Universidade de Évora. A certa altura, eu estava a dar uma coisa incompreensível chamada Filosofia da Linguagem e citei dois ou três casos de um livro e tal. E, de repente, eu perguntei, olhei para as pessoas, que estavam os meus alunos, quarto ano, último ano, num curso, ainda não tínhamos Bolonha, não é? Ainda não. E de repente vejo assim umas caras espantadas e eu disse, pá, todos já leram a Cidade das Cegas, não? Já leram ou não? E há assim dois braços numa turma de 40 que tinham lido a Cidade das Cegas. E eu disse, desculpa, não avançamos aqui sem os meus lerem a Cidade das Cegas. Isto era um bocadinho absurdo da minha parte, eu estava a dar Filosofia da Linguagem, não é? E no intervalo, há duas alunas que vêm ter comigo e vêm dizer: nós lamentamos, não se gostamos muito das aulas, era mentira. Mas nós não vamos poder ler A Cidade das Cegas. Eu achava aquilo um absurdo não se poder ler A Cidade das Cegas, dado que eu próprio já li acima de 20, 30 vezes. Portanto, é um dos romances que eu mais li. O problema é o argumento que duas me lembro, da Palmira e da Dulce, que me davam, é que, isto passou-se em 84, 85, elas diziam, é que repare, nós temos para esta semana e para a próxima testes e exames de administração escolar, legislação escolar, técnicas de ensino de português, técnicas de expressão, linguística, e portanto não podemos estar agora a ler livros, não é? Portanto, toda aquela gente sabia usar retroprojetor, ainda não havia PowerPoint, felizmente, nem Comic Sans. Portanto, havia assim uma. Mas sabiam fazer tudo. Não sabiam o que pôr lá dentro. O que pôr lá dentro? Um livro. Que coisa é que nós vamos ensinar com tudo isto? Não é? E esse era um problema que eu acho que pouco se reflete nos cursos de letras e humanidades acerca disso. Isso permanece até hoje. No centro, por isso é que eu insisti nesta. No centro de tudo estava a obra. Ou seja, no centro de tudo estava a Cidade e as Cegas, que eles não tinham lido. Portanto, podemos dizer que antes da invenção do cinema, dos discos, da fita gravada, do VHS, ainda se lembram, não é? Beta, etc., das cassetes, áudio. A tipografia foi pioneira como desorganizadora do mundo. Ou seja, não apenas promovia a liberdade de expressão e a democracia política, porque na base da democracia está o confronto, está o conflito, está as ideias diferentes, como promovia outras coisas terríveis, como o entretenimento individual, e a chamada democracia cultural. Além dos autores, sem os quais, além de alimentar os autores, sem os quais não era possível haver obras, e de alimentar os editores, também nós, sem os quais não haveria negócio de livros. Nós podemos imaginar um mundo em que Bach, Mozart, Beethoven, por exemplo, viviam de salários e subsídios, por estadistas ou eclesiásticos poderosos, mas, no caso de Stendhal, Vitor Hugo, essa de Queiroz em parte, que no Castelo Branco, Marx, viviam dos seus direitos de autor. E no caso dessa de Queiroz, como sabemos, viviam também do trabalho diplomático, que no seu caso era nulo. Hoje, na verdade, é a internet que funciona como desorganizadora. Desorganizadora de tudo. A par de uma classe geral e ainda mais desorganizada, que é a dos criadores. Na linguagem dos burocratas, trata-se dos criadores, reparem, de conteúdos. Recentemente, no Brasil, assisti uma conferência em que os criadores de conteúdos eram chamados os conteudistas. Eu sou um conteudista. E uma editora deixou de publicar livros, passou a produzir conteúdos. Eu peço-lhes o favor, por amor de Deus, nunca nos tratem como criadores de conteúdos, tratem-nos como autores. Façam-nos esse. Porque conteúdo é um dos termos mais irritantes que conheço, quando, na verdade, quer dizer texto, soneto, reportagem, seja o que for. Não, é? Não são conteúdos. Não é uma coisa que cabe no saco, não é? como há um livro que saiu muito recentemente, chama-se Odeio a Internet, e que eu recomendo vivamente. Odeio a Internet. É um livro prodigioso, é um livro completamente estacafúrdio. É de um autor turco-americano, de origem turca, que vive na Califórnia. É um dos livros mais estacafúrdios do ano. Ele próprio se declara a si próprio ao longo do livro. Este é um dos piores romances jamais escritos na história da literatura. Este é um mau romance, etc, etc. E ele analisa o problema dos direitos do autor a um nível mais geral, e dando o exemplo das plataformas digitais. Quando entramos no Twitter e no Facebook, por exemplo, estamos a abdicar imediatamente os nossos direitos de autor. É a tese fundamental do livro, ou seja, os direitos dos autores, que somos nós. Nós não, porque eu não tenho Facebook, mas as pessoas que têm Facebook, mal dizem sim, aceito, estão a ceder os seus direitos de autor, que são propriedade do Facebook, que os pode revender, que os pode usar, não é? Que geram acessos, que multiplicam acessos, que geram receitas publicitárias, que os senhores que têm Facebook não vão receber. Quem recebe é o Marcos do Capela. Isto é, ou seja, vai enriquecer as pessoas que colocam os textos na net, mas não escrevem, ou seja, não vai enriquecer os produtores de conteúdo. Isto é gravíssimo. Ora, neste mundo, o meu papel aqui, como já viram, é um bocadinho diferente, mas queria só chamar a vossa atenção para estes problemas, para dois ou três problemas deles, e para um que é o seguinte: neste mundo em que tudo se paga, em que não há nenhum almoço grátis, vemos muitas vezes críticas aos apoios do Estado à criação, à chamada criação artística. Os autores de texto, os autores de material reproduzido, só vão poder viver com independência se puderem viver daquilo que produzem. Eu só queria dar-vos dois exemplos. Raul Brandão, Estive hoje de manhã a ver uma cópia do contrato de Raul Brandão. Raul Brandão tinha assinado um contrato de direitos de autor, atenção, senhores advogados presentes, de 20%. Não são 10, 11, 12. Eram 20% dos primeiros 3 mil exemplares vendidos. Hoje, para se conseguir um contrato acima de 10, 12% dos primeiros 3 mil, tem que negociar comigo. O outro caso é o de Camilo Castelo Branco. A remuneração anual de um autor como Camilo Castelo Branco, por números de hoje, oscila entre os 220 e os 280 mil euros por ano. No caso de Camilo Castelo Branco. Por isso é que ele podia jogar o presidente da pobre. Ou seja, na literatura de hoje, na literatura contemporânea, que nós perdemos cerca de 20% do léxico em relação ao princípio do século XX, ou seja, se nós tomarmos, por exemplo, o Mau Tempo no Canal, que é o último grande romance burguês, o último grande romance clássico publicado na nossa língua, e o compararmos léxico a léxico, página a página com livros de hoje, nós perdemos 20% das palavras. Há palavras que desapareceram. Não é? Palavras que desapareceram. Basta ver isso. Vitorino Mendes serve-se da expressão árvores, naturalmente. Não é? Mas ele sabe quais são as árvores. E ao longo do livro temos designações de árvores. Desde as araucárias, criptomérias, pinheiros, faias, azul, não, por aí fora. Hoje, se forem percorrer a literatura portuguesa contemporânea, não encontram nada disso. Nós perdemos esse leite. Perdemos esse léxico e perdemos 50% dos direitos de autor. Por outro lado, estamos a viver num... Eu vou abreviar, porque eu já passei em 3 minutos o tempo. As pessoas hoje acham que um livro é caro. O preço médio de um livro em Portugal é, dados de março passado, 16,83. 16,83 é isto no domínio da chamada literatura, ficção e não ficção. E estes números, 16,83, podem comparar com o preço dos bilhetes de cinema, o preço do Nós Alive, o preço de uns ténis novos, o preço de um fato, etc, tudo o que quiser, para chegarem à conclusão que um livro não é tão caro como isso. Entretanto, só para vos dar conta disto, nos últimos números disponíveis no Eurostat, que nos dizem que apenas 5,2%, uma fartura, 5,2% da população lê mais de 10 livros por ano. 5,2%. É metade da Espanha. Em Espanha são 11,7. Na Estónia são 21,9. Na Alemanha são 22,1 e na Finlândia, que também é bem feito, por exemplo, na Finlândia são 24,1. Eu lembro-me que quando fui a primeira vez à Islândia, perguntei à diretora da biblioteca de Reykjavik qual é a média de empréstimos, porque eu estava fascinado com aquela biblioteca, uma biblioteca lindíssima, desenhada pelo Álvaro Aalto, no centro da cidade, e ela dizia, ah, nós temos empréstimos de ordem dos 60 mil livros por mês. Quando na altura, estamos em 83, a população inteira da Islândia cabia toda sentada no estádio de Maracanã. Eram 220 mil pessoas. A malha urbana do Reykjavik tinha cerca de 90 mil e tinham 60 mil livros de empréstimo mensal. Não é? O que era bem forte. com aquele tempo, as pessoas, com aquele clima, as pessoas passavam o tempo em casa. Mas só para vos dar outro nome, também elegante, 9%, 9% dos portugueses lê entre 5 e 9 livros por ano, que é um triunfo. Abaixo de Portugal, este inquérito do Eurostat envolve, portanto, mais de 20 países, não coincide exatamente com os países da União Europeia, há uns que entram, uns que saem, mas neste, só para vos dar também uma alegria, há dois países que estão atrás de nós, a Roménia e a Turquia. Talvez 10 livros sejam demais, não podemos pedir aos portugueses que leiam 10 livros por ano, mas neste caso temos que seguir o exemplo do Sr. Presidente da República e procuremos salientar aquilo em que somos realmente bons, porque a única contabilidade em Portugal, neste caso, fica no topo, é aquela honrosa categoria de ninguém fica atrás de nós aqui, ficam todos atrás de nós, não leu o único livro. Somos os primeiros na categoria de não leu o único livro, dados do Eurostat. É bom. Ou seja, neste universo é muito difícil nós falarmos dos autores de texto. É muito difícil nós falarmos do crescimento do mercado editorial. Para isto eu acho que é necessário um pacto de regime, um pacto de regime que repense a educação literária nas escolas, que repense a educação, a forma como se ensina o português, como se ensina a história na escola. Era sobre isto que eu queria lançar este alerta. Porque nós, autores, nós, editores, num mercado que, deixem-me dizer-vos, está a baixar em todo lado, ao contrário dos números otimistas, quando ouvem notícias otimistas sobre o crescimento do mercado, é um truque. Eu explico-vos. Diz: o mercado subiu 2,3%, e toda a gente fica contente. Há mais livros, há mais leitores. Não, os leitores baixaram. O que aumentou foi o preço médio do livro, que leva a aumentar o valor do mercado. Isto foi em Espanha, onde se perderam 7 milhões de euros, 7 milhões no ano passado. Na Alemanha, onde se perderam 1,7 leitores. São perdas graves que estamos a assistir. E neste período da vida dos leitores, seremos mais ou menos como o verdadeiro caso que o Sr. Professor Alexandre Dias Pereira apresentou na sua exposição. Somos como os modelos da Playboy que ninguém paga. O que é bom ser modelo da Playboy, mas por favor paguem. Muito obrigado.